Porto de Encontro. Um programa da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro. Porto de Encontro, na Terra Nova. Segundas, 11:30.
Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. A construção naval é um dos símbolos de uma epopeia que a região de Aveiro viveu no século XX e que deixou marcas profundas na cultura local. Dos estaleiros, onde a força manual determinava todo o processo construtivo, até à transição para materiais e máquinas que viriam a marcar a evolução do setor, há na Madeira uma força muito especial. A família Mónica foi sempre referida como o símbolo dessa construção. Tanto Mar falou da construção naval e dos dias do bota abaixo numa sessão no Museu Marítimo de Ilhavo. A iniciativa do Museu Marítimo convidou Ana Maria Lopes e Inês Chambers de Sousa Amorim, antigas madrinhas de navios da pesca de bacalhau, para falar dessa experiência. Foram convidadas a rever em filme imagens de tempos áureos na construção. Vasco Branco, realizador que se notabilizou no mundo do cinema, acompanhava semanalmente a evolução da construção. As ofertas das madrinhas de navio, este o mote da conversa em torno da exposição Bota Abaixo. Ali recordaram tempos passados, os meses da construção, o trabalho braçal na madeira e o dia grande do Bota Abaixo, dia festivo que mobilizava a comunidade, entidades públicas, civis, militares e religiosas. É esse testemunho que partilhamos nesta emissão Porto de Encontro.
É uma exposição organizada entre os municípios da Mortosa, de Peniche e Ilhavo, e que têm como ponto comum a construção naval. No nosso caso particular de Ilhavo, e pelo facto de termos esta tradição da construção naval e da pesca do bacalhau, decidimos pontuar a presença desta exposição com a abordagem às madrinhas de bordo, madrinhas de batismo, desculpem, e daí termos feito o convite às senhoras, para então podermos conversar um bocadinho acerca dessas curiosidades todas, daquilo que foi o batismo do navio e todas as curiosidades que envolvem essa cerimónia. Convido-vos para já a vermos estes dois filmes, um sobre o Bota Abaixo do Britos, o outro sobre o Bota Abaixo do São Jorge. Se alguma das senhoras quiser comentar, ir descrevendo, doutora Ana Maria, se...
Quer dizer, primeiro o Britos, não é?
Sim, primeiro o Britos.
Eu a este conheci o navio, mas não fui ao Bota Abaixo. É como eu dizia, é um número, que é diferente do navio de todo. Foi em 1936 e não conheço este filme. Tenho apenas uma ou duas fotografias do Bota Abaixo do Britos. Foi dos últimos lugres que se fizeram.
Qual é a diferença fundamental?
A diferença fundamental lá do lugre, embora este não seja um lugre, é mais do género deste tipo de proa e de popa diferente e mastros.
Sim.
Três ou quatro mastros. Ao passo que
o navio motor.
Os nossos. São navio motor. Só são dois e já são mais motorizados, sim, mais mecanizados, não é?
É mais o motor do que agora.
Nem tinham inclusivamente possibilidade de usar velas, pois. Ao passo que estes lugres podiam andar perfeitamente à vela e com motor auxiliar. Haver tanto mastro, era na realidade a quantidade nesta altura, ainda não havia navio motor aqui. Pois não havia mesmo. Primeiro aqui foi construído em 45, foi tal Inácio Cunha. Portanto, tudo eram lugres, com três ou quatro mastros. E também o casco tinha uma... Nos de madeira era um bocado difícil, percebe? E havia casos neste que era lateralmente lançado.
Pá, isto era realmente impressionante.
É impressionante. Sem dúvida. É impressionante. Já viu o nosso tamanho relativamente ao navio, ainda por cima a descer para a água...
Mas a Inês recorda-se do navio a descer a carreira?
Lembro-me perfeitamente e de ser emocionante, mas aqui ainda me pareceu mais,
claro,
porque está filmado e porque eu agora estou mais motivada para...
Está embandeirada em arco, não é? Os bombeiros, que dão sempre uma solenidade.
Lá vai ele, olha esta festa.
É a mesma, é noutra imagem.
Ah, pois, mas esta imagem é também
mesmo
é impossível.
Com outra câmara.
Estavam em sítio em posições diferentes, não era?
Tiveram cuidado de fazer.
Mas isto daqui é interessante.
Com duas câmaras. Mas há aqui um momento curioso a seguir, que vêm dois do lado do Aveiro, no canal da Aveiro vêm 2 miliceiros carregados de gente.
Ah, isso também me aparece nas fotografias nessa altura. Ou miliceiros com miliço, ou algum saleiro com sal.
Mas já depois, pronto, agora depois do navio de Bota Abaixo, portanto, vem a festa a seguir. Nosso próprio, não consigo perceber.
Aqui são lugos, imensos lugos, porque nesta altura, para serem 36 navios, tudo que acrescentava eram lugos. E pela quantidade de mastros que se vê, o Brito era um navio muito bonito. O lugo era muito mais bonito que o navio muito
claro. É sempre mais bonito a vela, não é?
A quantidade de tripulantes ia aumentando à medida que o navio também ia aumentando. Temos assim,
pois.
Os tripulantes tinham de ser acomodados, pois, cada um tinha de ser o seu barquinho, não é?
A questão é.
São 2 miliceiros, mas puxados pelo.
Mas levam gente.
Levam muita gente,
são miliceiros daquele tamanho.
Ou miliceiros serão, ou mercantéis, mas se parecem miliceiros, parecem ter peru pintado. Sociedade de Propaganda.
A Secretariado.
Pois,
Do António Ferro, portanto, de toda aquela emblemática
aqui,
que a pesca
começa agora o do tal dito São Jorge, em que as legendas são manuais, porque não havia ainda. Lá está a parte de cima que identificava uma torre no estaleiro de Mónica, e foi filmado por um senhor farmacêutico Vasco Branco, que era um cineasta da altura famoso, artista também, que como tinha uma farmácia na Gafanha, ele de 8 em 8 dias durante a construção ia fazer um minutinho de filmagem.
Pois, para ver a
até ao dia de Bota Abaixo. De maneira que este filme também só soube que existiu, sei lá, também já era uma senhora, mais que senhora, porque também foi dado pela empresa a mim, mais ou menos quando foi dado o santo.
Este processo de construção demorava entre
15 meses. Mais de um ano, não é? Desde que era lançada, a via era começado, o lançamento da roda da proa é como agora vai, por exemplo, um piado acima de uma casa. Por exemplo, aqui isto me faz colocar, tenho aqui as chaves e fazem piso. E era exatamente isso, 12 a 15 meses. Eu trabalhava, é levantada a roda da proa. Que é, digamos, o equivalente a uma casa, a um cume.
Sim.
E nessa altura era festivo, punham-lhe um ramo de flores no.
Também faziam festa para a roda da proa.
Mas só com os próprios construtores,
com os trabalhadores.
Estaleiros, não é?
Eu acho que agora já não se faz nada com festa.
As madeiras utilizadas eram bom.
As madeiras seriam daqui, como quem diz?
Daqui à volta,
não é? Vinham em mercantéis, o Mónica ia escolher. Quer dizer,
mas
já.
Que madeira eram usadas para isto?
Se calhar, a meu ver, o pinho.
É pinho. Pinho bravo e pinho manso.
Manso, é.
Pinho bravo para afastar
os. Talvez os mastros é que tivessem. Aqui também ainda era de madeira, nos lucros era.
Trabalhariam em média nestes estaleiros cerca de 200 homens, 300 homens?
Está pronto o cavername, portanto toda aquela parte do cavername que forma o esqueleto do navio, está pronto o cavername, digamos assim. Assim, sei lá, chegaria aos 200.
Nos entre
da Gafanha, da região, das categorias. Eu cheguei a falar. Quem me ajudou a documentar este filme, mais sob o ponto de vista da construção, que não é agora o que eu já tenho muito presente, quando eu aqui apresentei, nas vésperas deste museu ser inaugurado, foi o mestre Alberto, que foi à minha casa, explicar-me isto tudo, com em pormenor, porque ele era na altura, ele teve na construção deste navio. Mestre Alberto, que restaurou a fragata do Fernando, era na altura operário do Mónica. E havia aqui pessoas que ele conhecia. Pronto, conhecia ao ver o filme.
Isto era tudo feito à mão, não é? Agora é tudo em máquinas.
Mas curiosamente, Inês, quando este museu reinaugurou, o navio que está construído aqui na sala também foi feito todo ele manualmente. Portanto, ele está construído como se fosse um navio real e um navio construído de construção em madeira.
Também é um museu da construção naval, evidentemente. Mas é daquela construção mais das traineiras.
Traz nativos traineiros e isso.
Apesar de que eles já fizeram anão, não é?
Sim, aqui a serração, como se viu logo no início, a serração era feita por dois serradores, um em cima e um embaixo, das para cima. Os esforço que isso não representava. E a tal altura do navio que nos metia o tal medo, a ansiedade e tudo isso, aquilo é superior aos telhados das casas que a gente
fez. Pois é, possível, é? Que eles eram muito, muito grandes. Lá estão as casas.
Uhum.
E isto aqui enorme. Também o ângulo é.
Aqui já tem o ar de navio, já tem forma de navio.
Uau, e depois Vasco, como é que revestem isto? É com chapa?
E como?
Como é que é o revestimento? Também é madeira?
É madeira.
É tudo madeira?
É tudo madeira.
Mesmo dos navios motores?
Sim, sim, sim.
É tudo madeira.
Sim, sim. Pode já tirar de um local ao outro, que é o local ao outro em que é usado a chapa, não é?
Pois.
Mas aquilo que está visível, a própria roda de proa, olha, o que eu vi, porque
isto é tudo madeira. Pois.
Primeiro que vimos o Brits era um lugre, e era em 36. Este é o São Jorge, de que eu fui madrinha, em 56, construção naval. Está a ver os vários andares, o convés e abaixo.
Não é brincadeira.
Tudo em madeira. E mesmo aqui estão a fazer a planar, se será mais correto, com uma máquina, dois homens, todo o convés. Que já tem por cima de tudo isto, foi feito como quem faz um soalho de uma casa, que está a ser. Vê-se bem.
Se a união das próprias já não era preciso andar ali com a
pronto, praia. Mas apesar de tudo, aplanar toques e acabamentos.
Mas era depois do bota abaixo, então. Olha,
não,
as casas
não.
Assim.
Não,
mas tinham-me dito que havia alguns retoques que eram depois.
Ah, isso é, mas esses não se viam, esses não estão filmados.
Portanto, isso não interessava,
digamos
era
assim.
Era.
Chegado a pedir de algumas mobílias,
exato.
Lá está a pôr quadros, colgaduras, acabamentos, que eles escusavam de estar a aprender a carreira por mais um mês ou dois ou três.
Punham o barco a navegar
e depois já podia, entretanto, começar no outro, não é? Aqui eram outros que, entretanto, estavam a flutuar e que se viam. Os telefones estavam comendo tudo. Cobria-se eu para a água, tinha de ser.
Mas só há memória de ter sido esse que virou quando foi?
Bem, a Nau Portugal, porque sabe, a Nau Portugal não era para o bacalhau, era para a tal exposição
do mundo português.
E como de facto virou, ficou na história mesmo.
Pois.
Agora, mal estava para falar ou para fazer essa pergunta, eu estava-me a lembrar de uma história, mas de uma história que me foi contada. Eu gosto muito de ter visto as coisas. Assim, o meu avô, o grande. Aqui vamos ver o altar. Não se vê muito, porque isto. Olha o Vale Guimarães, à esquerda.
É, o terreiro.
O senhor Cunha, aquele que vai aqui, é quem me convidou, era o administrador da empresa.
Ai,
estas senhorecas todas de chapéu. Estava um ventinho que me fez constipar, na altura. Eu, apesar de vestidinho de veludo e a fresquinha para o dia que estava, aqui estava no Rio na carreira, vai sempre assim uma dúzia de pessoas no navio. Normalmente o capitão, um ou dois oficiais e alguns funcionários do estaleiro, que é para se houver alguma coisa, estarem ali gente competente para atuar. O senhor António Cunha falou profundamente emocionado. Ali de costas o Guimarães, que ele era muito alto.
Está ali. Não, agora não estou a ver. Está o bispo
não,
mesmo.
Está ali o Tomás. Ali é o segundo. É o bispo. A meio.
E era o bispo da altura?
Era o bispo da altura e ainda agora
vimos. O evangelista Lima Vidal.
É.
O Dom João.
que foi dos dois navios que nós, de que nós fomos madrinhas, neste caso,
foi.
E deve ter sido bispo, olha, os giradiscos,
aquilo é o Guimarães que estava lá.
Sim, sim, estava lá, ia sempre, ia lá, tal, tal, aquele Guimarães tinha um corpo que subia acima, subia.
Era muito grande,
era. Era muito grande.
Lá está o bispo.
Exato, foi que levou o banho.
Agora também vamos ver o banho.
Ah, sabe o que é? É filmado um bocado de cá de trás, não? Eu vou-me ver ali minúsculo em cima do tal moço. Aquele senhor era o Dr. Craveiro, um médico de Cadilha muito conhecido. Lá está o Tomás de Costas. Ali deve, é capaz de estar à volta da Bimbarra. Ou a discursar, ou perto da zona da Bimbarra.
Mas isto que estamos a assistir ainda era um cerimonial que levava o seu tempo.
O seu tempo, então a bênção.
O momento.
O momento. Agora é que é mesmo. Olha, eu estou com lá em cima a ver uma figura mais alta, mesmo encostadinha ao navio, desci agora.
Pois.
Desci agora. Sabe que isto na altura. O filme custava não sei quantos contos por
coisa. Olha lá vai ele.
Lá vai ele. Estão a ver as escoras a tombar.
Ai, mas ele foi bem depressa, este foi rápido.
É mais pesado, maior,
Mas relativamente à Vila de Conde havia de ser mais ou menos idêntico.
Sim, sim, foi porque, mais ou menos a mesma coisa.
Quer dizer, o estaleiro de Benjamin e Mónica era ao lado deste. Este foi no Mestre Manuel Maria. E da Vila de Conde, era do Benjamim. Eram encostados praticamente. E agora, felicidades. Na altura era a única maneira que havia de. Lá está ele na água, não é? O bote a apanhar a madeira.
É engraçado estes filmes desta época.
E o filme.
Se alguém imaginava como se fazem os filmes agora.
Agora é o metro, o vídeo e tudo. Até que outra para revelar, para colar, para cortar. Eu também ainda fiz uma maquinazinha que tinha.
Não era, eu também fiz montagem.
Montagem.
E corta e corta, depois cola.
O copy-paste vem daí.
Exatamente. Exatamente.
Mas não era fácil, eu tinha uma coisinha que cortava dali, depois cortava daqui, depois punha um bocadinho de cola com o pincel próprio, e a cola própria, colava, estava ali um bocadinho, né? E depois já colava.
Mas é que eu fazia com fita cola.
Mas eu não, tinha uma cola própria.
Era aquelas 16 milímetros.
Mas isso já nos 16 milímetros, eu trabalhei só com 8 milímetros.
Eram 5G dos anos 50.
É, 8 milímetros.
5G dos anos 50.
E super 8. Já trabalhei com muito super.
Eu trabalhei com o que trabalhei.
Sim, em casa, mas manuseou?
Manuseei era 16. Era 16 milímetros, que havia lá em casa uma máquina de 16 milímetros.
Aqui este museu, na altura que eu estive, tinha uma máquina de projeção de 16 milímetros. Que era aquela que nos permitiu ver o filme do Villers.
Não tenho ideia.
Eu ainda tenho lá em casa.
Uma máquina.
Estava a dizer que o museu, na altura que eu cá estava, tinha uma máquina de projeção de 16 milímetros, estava nas reservas, que foi onde nos foi possível ver o filme do. Olha, do White Sheep e do Arco.
Mas eu não tenho ideia desse objeto.
Não sei se é que estamos estragando, já não sabia, mas que ainda estava numa prateleira e tal, era a máquina de 16 milímetros. É a única na região e, portanto, nós para vermos a câmara, lá está qualquer material que viesse desse também para aqui, como se calhar no Arros.
Sim.
Depois, na altura, o Rui Vela, isso é que passou, o do Arros e o White Chip de 16 milímetros para 8 e depois para vídeo, à medida que as coisas foram.
Exatamente.
Evoluindo.
E depois deixou até de haver coisas para filmar.
Sim, sim, exato.
Que a gente ia ao Pate Baby, ali no Porto Rio, uma casa de Pate Baby.
Eu em casa tinha.
Comprar aqueles rolinhos, que aquilo dava para 2 ou 3 minutos, aquilo era um desespero, se a gente queria filmar. Mas eu ainda tenho lá filmes feitos com essa máquina. Que eu consegui passar para. Para quê?
Vigreias, talvez?
Não, já são.
Cassetes, para cassetes. Depois, já dividi.
Porque foi um senhor que faz filmes, como é que ele se chama? Claro, agora não lembro o nome dele. Que me pediu também esses filmes para. que ainda eram em 16 milímetros, com a máquina de... E ele pediu-me emprestava para ele introduzir num filme que fez sobre Vila do Conde também, que eu tinha vários filmes sobre Vila do Conde, e depois passamos todos para... Foi a única maneira, que eu já nunca mais atinava para aquilo. E estavam todos montados com fita cola e aquilo. E tinha um som, mas o som já não foi possível.
E depois era porque possível. Para ter som tinha que ter uma banda exatamente, sonora ao lado.
Exatamente.
E uma coisinha milimétrica.
E depois também já não se apanharam
claro,
essas.
Claro.
Nós já vivemos muito.
Claro.
Já passamos por muita coisa.
3 anos de diferença, damos mais ou menos a mesma época.
Já passamos por muitas aventuras dessas.
Ainda me lembro, quando eu fui filmar a entrada do Novos Mares, também ainda vi um motor, passado uns anitos, comecei a filmar na seca, na gafanha, saí a barra, vi vários moliceiros a passarem, mercantéis, traineiras, filmei isso tudo, e não é quando eu começo, havia muito nevoeiro, e estivemos ali parados dentro do barco onde eu ia, e o navio, já lá vem, nevoeiro, e foi muito lento, quando o navio começa a andar para entrar a barra, tive de mudar a caça.
Perdeu o melhor.
Eu não perdi, lá está, mas perdi em parte. Quando ele passou por mim mesmo, estava eu a mudar a casseta. Depois, quando filmei, já o filmei, que seria Novos Mares, mas todo pela pompa. Está filmado com ele a vir, no meio do nevoeiro, tudo bem, tumba.
Mas,
nessa altura mudo a casseta, tinha de abrir a máquina. Tinha-se abrir a máquina, tinha-se de pôr o filme, não sei o que mais, porque o próprio filme trabalhava duas vezes. Uma vez, a metade, depois virava só com outra vez, trabalhava outra metade. Eram 4 minutos, que eram 2 mais 2. E aconteceu-me isso nessa altura, continuei, mas depois continuei já a apanhei só de pouco.
Há pouco, na conversa que tivemos ali na livraria, eu vi que foi com alguma emoção a doutora Ana Maria que falou dos bota abaixo e do facto de ser Madrinha. Qual dos dois batismos é que ficou mais retido na sua memória? O do São Jorge, o do Novos Mares?
Ora bem, sem dúvida que o do São Jorge, porque eu era Madrinha. E a Madrinha implicava estar no tal dito palanque, está vestida como madrinha, de acordo com as senhoras que vinham de Lisboa e com as que iam de cá das almas coletivas, está bem vestida, e porque estava em causa a descida do navio, não é? É que eu sentia mais de perto, porque a pessoa que parte a garrafa está mesmo ali colada à roda de proa. Então, com aquela minha ideia maluca, que eu achava que o navio podia levar arrastos o palanque, era só dos primeiros a avançar. No que era madrinha? Houve também em mim já a mesma emoção, sem dúvida, mas já não estava no primeiro, não estava no, na primeira fila, digamos. Gostei muito, fui à mesma como o meu avô, que nessa altura já tinha falecido, assim, sócio fundador da empresa Testa e Cunhas, fomos à mesma dos familiares, a minha avó, que era a sócia na altura. Fomos à tal, que quer de um quer de outro, o almoço foi no mesmo local. E antes, porque por causa da maré, que o bota abaixo rondou ali 3 horas, 3 e meia, e o bota abaixo fomos esperar ao comboio especial as individualidades que vinham de Lisboa, e tive também essa tarefa de ir ao carro de um senhor, que era também filho de um sócio, e fomos buscar os ramos de flores para oferecer à madrinha e a uma senhora também da alta sociedade lisboeta e política, e que se vê, e portanto, mas não há dúvida, não senti tanta emoção, embora também pudesse ir atrás do palanque. As razões eram as mesmas, o navio também podia não ter deslizado tão bem na carreira, mas ser madrinha era ser madrinha, para mim, na altura, não é? Para mim, toda a vida. Eu acho que toda a vida depois tive a oportunidade de observar, já senhora, já casada, da minha mãe, de um estaleiro da Figueira, em que a garrafa era tirada lateralmente, mas como era um navio de aço,
partia com mais facilidade,
não é? Estava preso numa fita, ela cortava a fita, a garrafa, o balanço, bumba, partava e banhava o navio. E também assistia dois bota abaixo, em São Jacinto, um pequeno navio de pesca costeira, que era o Capitão Pisco, que foi madrinha à minha avó. Também a garrafa partiu lindamente. e outro da senhora, da dona Adília Cunha, que eu mostrei há um bocadinho na fotografia. E era um navio igual àqueles que agora estão ainda na Gafanha. Era um navio construído em 69, que ainda existia há pouco tempo, depois foi vendido ao Sr. Vieira, que era um arrastão de popa e que também foi o mesmo sistema. Essa senhora, dona Adília Cunha, deram-lhe uma tesoura numa salva, não penso que passaram uma tesoura assim à mão, uma tesoura numa salva, depois de todos os protocolos, também cortou a fita que prendia a garrafa, claro, o balanço pôs no casco, então, ali eu via cá em baixo, porque essa parte também me interessava muito, eu queria ver o que se passava protocolar e bonito, digamos assim, mas eu estava sempre com o olho, o que é que junto à carreira, o que é que andavam a fazer. Portanto, nesses de ferro, muita gente, muitos operários de maçaricos, corta aquilo, levanta aquilo lá.
Sim, ali. Porque já não era preciso ser para o navio escorregar.
Não sei se não sabia.
Justificava-se nos de madeira.
Não, pois, não devia ser, sabe porquê? Estou-me agora a lembrar, a memória vem aos poucos, claro. Agora no meu caso já. Porque se ainda passar, penso eu, quando eu ia de Moriceira eu via, porque um estaleiro, como o de São Jacinto, em que já se construíam navios de aço ferro, como estive eu, alguma coisa, já havia uma espécie como os comboios de...
Carris.
Eu
lembro-me.
E havia depois umas carretas com rodas. Portanto, o navio era mantido naquelas carretas que deslizavam.
Exatamente.
Não sei se o sebo, no meio daquilo tudo... Seria preciso, ajudaria alguma coisa, mas propriamente as rodas já deslizavam, que mantinham o navio, deslizavam sobre os carris do estaleiro, que estavam lá sempre até chegar à água. Até ter profundidade possível que o navio fosse deixado a flutuar.
Claro. Mas todo esse cerimonial já era diferente dos botar abaixo dos navios em madeira, ou não? Nos navios de ferro. Ainda se mantinha
Havia o palanque que era construído à proa, porque as pessoas no chão não chegavam à, como é que eu ia dizer, à altura do sítio onde devia ser quebrada a garrafa, não é? Não vinha talvez o senhor bispo, mas havia um padre da Gafanha que sempre benzeu os navios. Tinha uma madrinha com champanhe. Tinham convidados que enchiam o palanque e ainda íamos de lancha. Quer dizer, nós, quando fui duas vezes, com essa perspectiva, apanhávamos ali a lancha onde ela se apanhava, ao pé forte, atravessávamos o que hoje se atravessa, a barra, a entrada da barra, chegávamos ali à base, a São Jacinto, e aquela lancha não era da carreira, era aquela especial que levava os convidados que iam para botar abaixo. Depois fazíamos ali um bocadinho a pé, no passeio, estávamos na entrada do estaleiro de São Jacinto, subíamos para o palanque e começava a decorrer a cerimónia. Um tempo danado nesse dia. Guarda-chuvas, vento, chuva, fez-se tudo, mas assim um bocadinho a tentar despachar, porque estava no temporal. Tinha o meu garoto pai mais velho, uns 5 anitos, eu lembro bem.
E no caso da Inês, quando veio ao bota abaixo do navio de Vila do Conde, era pequenina.
Era pequena, mas foi um acontecimento.
E veio com o pai?
Vim com a família, vim com o pai, a mãe e aquela tia.
Sim.
Que tinha medo que o navio virasse.
Virasse, exatamente.
E pronto, e lembro-me, mas não me lembro como de pormenor, não é? Lembro-me da história da cena da garrafa, que não partiu, mas eu ninguém me tinha avisado, nem me tinha mandado treinar. Portanto, eu larguei a garrafa, coitada de mim, a garrafa foi e veio.
Pois.
E, felizmente, o Américo Tomás deu-lhe uma sapatada
e com força ela...
E ela partiu. Pronto, acabou, não se pensou mais nisso. E depois o barco saiu lindamente, depois houve um copo de água, mas eu dizer-lhe que me lembro...
Lembro-me que foi... Foi na Gafanha, porque havia...
Foi na Gafanha.
Porque
na Gafanha.
Havia várias empresas que faziam o copo de água em armazéns...
Ah, o copo de água, não sei.
Ah, havia...
Não
havia,
sei,
havia
tenho empresas as fotografias, mas não faço
havia
ideia.
Havia empresas que faziam... Ah, porque normalmente as empresas...
Não faz ideia de onde terá sido.
Não faço ideia. Não faço ideia, porque, dá a ver, eu tinha 8 anos, eu... Coitada de mim, não me lembro de nada.
Sim, as memórias desse dia talvez lhe tenham sido depois, mais tarde, transmitidas pelo seu pai ou
eventualmente,
pela sua mãe.
Não sei, então, não sei. Sei que eu lembro-me perfeitamente de ter estado aí, de ter ficado atrapalhada por não partir a garrafa, mas como ele reagiu logo, lembro-me dele dar com um machado lá na corda, para a corda que ele Cabo, não sei o quê.
Cabo
de Embarra, pronto. E eu lembro-me de...
Se calhar, desculpa interromper, mas se calhar ele, como tinha na mão o machado que tinha cortado de cabo,
foi com a mão. Foi que eu lembro perfeitamente, ele fez pimenta. Mas foi para desconfiar. Claro, e ele já sabia o que era preciso para ela partir, e eu não. Eu, coitada de mim, eu deixava. E pronto, e acho que foi muito emocionante, foi engraçado e tal. Mas dizer que me lembro de muita coisa, não lembro. Não lembro de muito mais do que isto. Festa, não sei o quê. Eu já tinha sido madrinha do pronto-socorro, também era uma festa. Também.
Era isso que eu lhe ia perguntar, porque a Inês disse-me, quando conversámos há uma semana atrás, que nesse mesmo ano foi madrinha de 20 outras...
Não foi 20.
Ou 20 ou por aí.
20 é os meus exageros, não. Eu fui madrinha, nesse ano fui madrinha do pronto-socorro e do navio. Não sei se foi esse ano ou se foi no outro ano, fui madrinha de um régio infantil também. Pronto, portanto, naquela altura era pau para toda a colher. O meu pai é presidente da Câmara, lá vai a menina fazer e acontecer. Portanto, aquilo para mim era relativamente comum. Eu conhecia a maior parte das pessoas que vinham, eu conhecia muito bem o Américo Tomás, conhecia o Guimarães, o, como é que se chama?
Paulo Guimarães.
O Val Guimarães, não.
Que era
não era íntimo na Brasília. Mas havia muitos deles que eram íntimos. Portanto, eu estava perfeitamente à vontade com o Paiva. Essa história do Paiva. O Paiva... Era um sujeito que tinha as secas do bacalhau em Vila do Conde. Uhum. Eu não sei se por aí é que
virá
o que eu não faço ideia
é que virá o nome do navio.
Sim.
Pois,
ou será a ligação do meu pai com este navio? Porque a senhora Paiva teve muitos anos lá as secas do bacalhau. Era ele que arranjava bacalhau para o meu pai, aos partos. Que iam lá para casa porque o meu pai comia bacalhau todos os dias. E eu lembro-me perfeitamente da seca do bacalhau. Provavelmente iria destes navios, com certeza. E pronto, quer dizer, e portanto eu conhecia aquelas pessoas, ainda agora me lembrei de umas poucas que lá vi. Eu estava em casa, eu já estava habituada a ser estrela. Depois é que me desabituei. Mas naquela fase eu era tão apaparicada, tão...
Por um lado, ser menina era bom. Porque era menina, também era mais...
Mas às vezes era muito maçador. Mas de qualquer das maneiras, eu já estava formatada para aturar as cerimónias sem adormecer, sem fazer barulho, e sem nada disso. Pronto, eu estava habituada. Mas claro que foi a do barco, foi a mais impressiva, sem dúvida.
Não, sem dúvida, eu ainda sinto hoje aquela
a sensação do navio e do olho. É interessantíssimo, sem dúvida. E pronto, é como digo, eu tenho muito pouca coisa para contar porque me lembro é isto. É aquela história do... E quando fui lá ao vindo ao peixe do Abel, houve um pescador que estava, eu estava a falar nessa situação, e ele disse, mas a senhora não conseguiu partir da garrafa. Eu disse, pois não. E ele sabia, ou estava lá, ou lembrava-se, por isso, mas a senhora não conseguiu partir da garrafa. Eu disse, não consegui, foi preciso... Alguém ajudar.
Porque naqueles homens que a gente vê na proa do navio, quando ele desce, é como digo, ia normalmente o capitão imediato, ia um ou dois, podia ser o caso, tripulantes do navio, e iam três ou quatro funcionários do estaleiro. Quer dizer, iam pessoas dos vários ramos para acudir a qualquer coisa que não corresse tão bem, digamos assim.
Sim, mas se fosse o barco virar, não tinha
nada. Ah, claro, aí não fizeram nada. Olha, aí as bateiras que estiveram, eu não vi, porque a Nau Portugal foi em 40, nasci em 43, mas o que há fotografado. Aparecem ainda até moliceiros, bateiras e isso tudo, com a nau já tombada,
pois.
E eles olham a ver, para verem, e certamente apanharam algumas
bateiras. E o que é que fizeram à desgraçada?
À desgraçada da nau, não sei agora dizer-lhe, há uns trabalhinhos escritos. Há uns trabalhos escritos sobre isso. Mas sei que foi levantada, ainda aqui, foi levantada, com reboques, com guindastes, foi uma tive muito tempo.
E chegou aí para a exposição?
Não.
Eu creio que
não. Creio que não. Mas foi levada para Lisboa e foi ultimada, era muito bonita. Mas depois houve também mais qualquer coisa. Ainda tenho uma fotografia de estarem a pintá-la em Lisboa. Mas depois que esteve na exposição, acho também
que... Eu creio que não.
Mas acabaram por a pôr direita e foi rebocada pelos roupas, ela não tinha motor ainda.
Coitada, que tristeza. Não, mas isso é uma tristeza. E deve ser uma sensação horrível, realmente, pensando bem.
Eu estava a ver as fotografias e estava a ver uma pessoa que estava ali, que não era a nossa conhecida, e que estava realmente a dizer isso. Ai, Deus permita que não vire. Ah, está tudo aflito antes que...
Mas está, está
a dizer, eu não estava nada, aflito. Eu estava...
Aquilo transmite-se...
Mas é verdade, quem assiste ao evento vai ver por gosto. Ou é convidado, ou como digo, rapazes da minha idade agora, se perguntar ao capitão, ao comandante, ao Reinaldo, eles iam de bicicleta. Sempre que havia bota abaixo.
O meu pai foi, muitos. Aliás, ele contou-me isso a propósito desta nossa conversa, contou-me isso a semana
agora
passada.
Agora já não se usa nada.
Que iam de bicicleta, agora daqui é, um grupo de amigos.
Agora é porque é propaganda, é porque não sei o quê, já não se usa fazer essas coisas. E depois ainda há aquilo que eu no outro dia vos disse. Agora fazem, por vezes, uma festinha. Fazem porque eu fui segunda vez madrinha de um navio pesqueiro, de pesca costeira, também em São Jacinto. E aí deram uma jarra da Vista Alegre, já era ao contrário, eu não tenho nada ao navio e deram-me
uma jarra. Mas
a mim também me deram uma boneca, eu tenho ideia, não sei quem, acho que sim, deram-me um ramo de flores e deram-me uma boneca, mas não sei quem foi que deu a boneca. Eu acho que nas notícias do jornal fala da boneca, não tenho a certeza, porque eu realmente estava na idade das bonecas. E eu na altura ainda me lembro, como já tinha a casa cheia de muitas coisas, levei a jarra da Vista Alegre, de que eu gostava até, na caixa da Vista Alegre, e depois quando fui a Lisboa, um dia levei-a e disse ao meu filho, olha Pedro, tá, já tinha um primeiro neto, e dei ao neto. Olha, está aqui a jarra que me ofereceu, não sei o quê, de ter sido madrinha, acho, já nem me lembro agora de que madrinha fui, lá está, não são as mesmas, mas tenho fotografias. Porque também é assim, já não, por vezes faziam festa no bota abaixo, quando ele descia, outras vezes faziam festa. Bota abaixo e ia abaixo sem, só com as pessoas necessárias, depois faziam a festa quando o navio era entregue à empresa. Uhum. Então ali a madrinha do cais partia mais ou menos assim à proa.
Mas é mais bonito bota
abaixo. Ah, sem dúvida, sem dúvida.
Bota abaixo tinha essa
sem dúvida. Eu aliás fui ver, não sei se está tanto dentro disso, mas aqui estão, como o Museu Marítimo que é, da tal construção feita pelo mestre, reconstrução do mestre Alberto, eu fiz isso num blog aqui há tempo, da fragata Dom Fernando de Góra. Foi feita aqui no estaleiro, ali entre
na Bahia.
Exato. Entre a Aveiro e a Gafanha. E eu fui, como era diretora do museu na altura, fiz até, comentei uma coisa ou outra a partir da televisão, a comentar qualquer coisa, conhecia bem o mestre Alberto. E depois fui convidada para o bota abaixo. Era na altura diretora do museu. Pronto, bota abaixo, tudo bem. Mas como também a fragata não ia pronta, como não ia para ocupar a cadeira, ela foi acabada no alfeite em Lisboa. Uhum. E também é um navio, que ainda hoje não tem, porque os dinheiros não permitiam, ela não tem locomoção própria, ela não tem motor. Quando é deslocada tem de ser a reboque, não é? De maneira que...
Eu, bom, que eu levantar as velas e
o e o que é que acontece? Neste caso, a fragata desceu, mas desceu, uma carreira, sem dúvida. Eu tenho uma fotografia no público a ver, e ela a descer, como é fotografia, está parada, não é? Mas desceu muito devagar, porque era uma descida controlada. O que é que me explicaram na altura que eu fiquei assim um bocadinho a olhar? Ali a largura da ria, estão a imaginar-se se já fizeram de lancha, entre a antiga Lota e a Gafanha. Não tem a largura suficiente para que um navio como a fragata, numa queda desmandada, tivesse profundidade mesmo na maré cheia. Portanto, foi uma descida controlada. Tecnicamente, vamos dizer, claro. Portanto, não é tão emocionante. Porque ali o navio, depois de arrancar, olha, está entregue ao destino. Aquela descida ali podiam parar quando quisessem, digamos assim.
Bem, eu julgo que temos que marcar outro dia para conversar mais um bocadinho.
O problema é que ela tem problemas, tem que ser embora.
Eu sei.
Posso só colocar uma questão à doutora Ana Maria Lopes?
Mas se eu souber responder...
Como é que viu o declínio da construção naval aqui na...
Como é que vi?
Como é que viu o declínio da construção naval?
Olha, não vi muito bem. Pois não, eu que tenho saudade, quer dizer, eu tenho, digamos, recordações tão boas, adaptadas à idade também que tinha, não é? É evidente que ainda, olha, fui à Gafanha ontem. A Gafanha é anteontem. Agora não vou muito à Gafanha, mas ainda vou. E passei... E quando passei, que sei, acho que são o mirador, as empresas mirador são por ali, era o sítio do estaleiro. Eu ia a conduzir, mas o que é que me veio à cabeça? Olha, era aqui o estaleiro. Portanto, a ligação está lá. E quando também eu tinha uma amiga, tinha e tenho uma amiga que tem um barco moliceiro, que hoje até iam dar um passeio, e eu disse, olha, um compromisso no museu não me permitir. Mas não era só, é que também já não estou muito boa.
Não tenho passeios no moliceiro.
Eu andei, eu
não conheço muito, nada desta zona.
É, andei muito. E disse,
vim cá várias vezes por causa de cavalos. Também é uma zona de cavalos, que eu cheguei a comprar aí um cavalo, assim, que andei à procura.
Pronto, cada um tem os seus.
Mas realmente a parte, não tenho aqui.
Quem passa de moliceiro e ali do Udinô, como se sabe, e vocês também, passamos pelo estaleiro, claro, mas o do seja assim, não é? Uhum. Coitado, está uma ruína, aquilo até dói o coração.
É, mas
portanto, ao vermos aquilo e nos lembrarmos ao mesmo tempo
que era a festa,
na parte de aço e o ferro, portanto, de muitos arrastões de popa desses enormes que estão ali, que foram ali construídos, ou mesmo navios de pesca à linha manjada de ferro, é evidente que olhando para umas ruínas eu fico muito desconfortável. Não estou agora como política a ver as questões económicas, ou foi, ou porque não foi. Não gosto. Mas é, porque nos vem recordações boas à memória, quer na parte de construção naval, nos Mónicas aqui na Gafanha mesmo, quer na parte de aço ali nos seja assim, onde se passa, quem passa, olha, quem passa na leste, passa lá também.
Sim. Eu agradeço-vos a vossa presença e espero que esta primeira conversa seja
Eu acho que há sempre qualquer coisinha que fica ainda por dizer.
Ana Maria Lopes e Inês Chambers de Sousa Amorim, antigas madrinhas de navios da pesca do bacalhau. Este foi o programa Porto de Encontro na Rádio Terra Nova.
Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro. Porto de Encontro, na Terra Nova, segundas, 11:30.
105 FM.